Senhora Presidente, senhores vereadores, quem nos assiste, quem nos ouve. Dizer também de que na semana passada os vereadores Flávio, Edivan e Uido estiveram mais uma vez no DAIR, DAIR é o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado, do qual é responsável as estradas menores do Estado. E nós temos uma em particular, que vai de Três Passos à Portela e que até o Turvo é uma das piores que nós temos em termos de conservação. Parece-me que a construtora que ganha a licitação, ela olha, na hora do conserto, os buracos maiores. Fecha os maiores, os menores estão na expectativa de chuva para crescer, e assim que cresce, vem a danificação maior com os caminhões pesados, e o buraco pequeno se torna grande em 3-4 meses. Parece-me que não há uma seriedade no trabalho de conserto, já na torcida para que chova e danifique mais e apareça mais buraco, para que a empresa volte e ganhe mais um dinheiro do Estado. Parece que é esse o roteiro, é esse o caminho que eles têm, sem que o Estado se aperceba e manda um fiscal, um engenheiro que tenha tino para isso e faça a inspeção do trabalho das empreiteiras. E daqui ao Turvo, são cada 3-4 meses a empresa vem e volta a tapar os buracos. Por que que o Estado não economiza fazendo o recapeamento total de novo e assim dando condições à traficabilidade normal e em prejuízo de muitos carros, muitas pessoas que não enxergam o buraco, até porque quando chove não se observa e danifica o veículo de forma bastante volumosa. Queria dizer que essa semana tive a visita da Márcia do Canto, ela que é filha do falecido Dr. Fernando Guedes do Canto, que foi deputado estadual pelo MDB, ela que foi jurada do Festival do Cinema em Três Passos e que veio nos agradecer por essa casa ter dado o nome do pai dela para uma rua, ter denominado uma rua da cidade com o nome do pai dela. Ela foi elegante em dizer a todos os senhores vereadores que aprovaram o projeto de lei, agradecendo, muito obrigado, da Márcia do Canto, em nome da família do falecido Fernando, uma pessoa que eu consegui conviver bastante, porque era um médico que atendia os pobres de graça, a pedido do meu finado pai, que cuidava Freio Límpio, e ele sempre atendeu gratuitamente, e que naquela época não existia SUS, e quem tinha dinheiro tinha consulta, senão tu vendia a vaca, vendia o porco, aí tu pagava a consulta, era assim naquela época. Mas já tínhamos também pessoas profissionais da área da saúde que eram solidários e davam vida para aqueles que não tinham dinheiro. Senhores vereadores, essa foi uma das eleições mais diferentes que nós assistimos. Foi a mais furiosa, a mais raivosa, a mais consequente e a mais inconsequente. Dividiu famílias, dividiu amigos, e como dividiu pela mídia, dividiu nas festas, discutiram depois de uma cerveja a mais, e muitos hoje não se dizem bom dia nem boa tarde entre famílias do mesmo grau sanguíneo. Essa eleição foi totalmente diferente. Uma das primeiras que eu assisti e convivi de tamanha discórdia. Provocações. E eu pergunto, as eleições passaram, um deles está eleito, quem é que vai unir os parentes que se dividiram? Valeu a pena você pela mídia ou você pessoalmente discordar de forma violenta com um parente que hoje não conversa mais? Valeu a pena? Aquele que está lá em Brasília vai vir trazer comida no teu prato, vai pagar tua taxa de luz, vai te dar um emprego para tu pagar tuas contas? Então não valeu a pena. Por que tamanha discórdia num momento tão difícil da economia, onde as pessoas têm raiva porque a fila onde que eles estão esperando para chegar no ponto de compra ou coisa parecida não anda? Eles já pensam em furar a fila. Onde que o ser humano chega na sinaleira e está vermelho, eles brasejam, xinga, bate a mão no volante, fica bravo, nervoso. É assim que nós estamos vivendo, gente. E aí olhamos para trás e vimos lá no Hospital São Vicente, em Passo Fundo, filas e filas de gente adentrando, pedindo pelo amor de Deus para o médico Duda, me salva, porque eu estou com as coronárias entupidas. Aí o outro chega mancando com uma muleta e pede para o médico neurologista, pelo amor de Deus, me cura que me deu um derrame. Eu tive um AVC. Aí o outro chega, doutor, pelo amor de Deus, neurologista, me tira esse tumor do cérebro porque eu estou com câncer. Evidentemente que o produto da raiva está na conduta do ser humano diante dos seus problemas. Nós não temos mais paciência. E aí que vem muitos que apelam, sejam calmos. Não te nivela aquele que está brigando contigo. Vira as costas para ele que tu vai ganhar muito mais. E aí chegamos à conclusão de que nós criamos os nossos problemas. Mas, senhores vereadores, sempre na minha conduta, pois não, vereador Nato?
Pegando a sua fala, eu me leva de novo comentar a palestra do Dr. Marino, seu irmão, aquela noite, Mariano, perdão, que me fez mudar alguns hábitos. Eu me pego, parece incrível, umas coisas básicas que vem no que tu diz, que, por exemplo, às vezes eu estou jantando e remoendo os problemas do dia. E daí foi uma das coisas que o Mariano falou, que tu vai comer brabo, nervoso, com aquela raiva do dia a dia, não coma. Porque o teu estômago vai pegar aquilo lá, vai transformar numa coisa ruim. Tu ir dormir brabo, chateado, magoado, tu não vai ter um sono bom. Eu muito me lembro da palestra dele, disso. E tenho tentado mudar alguns hábitos. Assim, dá uma caminhada então antes de comer, para um pouco. Nem que tu come mais tarde, dá... Porque realmente aquilo as palavras deles me fizeram pensar isso. Que às vezes a gente tá comendo e remoendo, mastigando a comida e remoendo os problemas. Não tem como dar certo. Realmente, mais uma vez, parabenizo a essa casa por ter trazido ele. Eu acho que foi realmente uma palestra daquelas que tu vai a cada pouco lembrando e aprendendo cada vez um pouco mais. E aquelas palestras que vão ficando... No decorrer do tempo, tu vai tirando ainda mais proveito. Muito obrigado mais uma vez a essa casa. E com relação a esse tema que o senhor traz, eu acho que é bem isso.
De fato, vereador, do que vale tu sentar na frente de um prato com excelente alimento para dar condições físicas de sobrevivência, com uma raiva, com ódio estampado nos olhos e na saliva que tu vai depois se alimentar. Evidentemente que o alimento não vai dar certo. Mas eu gostaria, e como é de costume da gente, sempre falar e pedir às pessoas que se atentem para os problemas de saúde. Mês passado, a Câmara se fez presente num evento importante que aqui foi relatado pelo colega Nader, e os demais também em outra sessão, da importância de nós darmos zelo pela nossa saúde. Eu sou uma vítima disso. Eu posso falar porque 3 vezes eu tive a chance de não vir mais para essa terra. Eu tive 3 oportunidades de chegar lá em cima, do qual, quando entrei no túnel branco, eu via semblantes, via coisas fantásticas, e daqui a pouco... eu estava acordado diante do médico, deitado, e ele com as luvas na mão, com a roupa de astronauta, colocando, tirando a mecânica dentro de mim. Eu tive essa chance de ir para lá por culpa minha. O que eu contraí foi exatamente aquilo que foi comentado há pouco. De ser muito brabo, de não ter paciência, de não poder digerir aquilo que nos colocava na nossa frente, que era incômodo. E isso hoje ainda a gente não consegue, faz força. E estou aí com 6 stands, e provavelmente amanhã depois mais um outro, e assim a vida continua. Não vem o ídolo, vem outro, passa o outro, e assim sucede a nossa vida, e a geração vai continuando. E o mês azul de novembro, senhores vereadores, e quem nos ouve e nos assiste, ele nos chama atenção. Nos chama atenção para nós, bravos homens, bombachudo, com uma adaga na cinta, com um revólver do outro lado, uma espingarda na parede, com um chicote de pendurado num prego e com um câncer de próstata. Ô gigante pela própria da natureza. De que vale tu ser aquilo se tu não cuidou da tua saúde? Sintomas do câncer, é tão fácil a urinar, tu tem ardência várias vezes durante a noite. Até área sanguínea no semi. São várias coisas que tu pode se aperceber, mas o bombachudo com revólver na cinta, capaz que vai tirar as carças para o médico. Onde é que você viu? Eu passo vergonha na frente do médico, a minha zorba. Não, não posso tirar, bombacho não tiro. E lá vai o nosso amigo para o médico e depois, quem sabe, até para um caixão que não sai mais de lá. Por quê? Relapso. Homem forte. Não pode levar desaforo para casa. É assim que nós nos portamos. Sejamos então, nesse mês, obedientes ao que a natureza nos oferece, a vida, e também nos oferece a morte. Obrigado a todos.